Declaro abertos os trabalhos da 4ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2019, 18ª Legislatura, 1º de abril, 18 horas. Uma boa noite a todos. Saudar os nossos secretários Jair e Delfonso, a imprensa, a Rádio Sobradinho, o Nenê, outro companheiro dele lá do bairro União. Sejam bem-vindos. Leitura do versículo da Bíblia pela vereadora Noeli.
Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou-o na cabeça de Saul. Beijando-o, disse: O Senhor te confere esta unção para que seja chefe da sua herança. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco as seguintes atas em discussão em votação. Primeira, segunda e terceira sessões ordinárias. Coloco em discussão, em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero as atas primeira, segunda e terceira sessões ordinárias aprovadas por unanimidade. Leitura do material do expediente. Voto de pesar.
Boa noite a todos. Voto de pesar. O Poder Legislativo de Sobradinho, nos atribuições legais, solicito que seja consignado em ata voto de pesar pelo falecimento de Elisélia Siqueira Sebastiani e Daniel Elesbão. Que seja dado conhecimento às famílias enlutadas. Sala de sessões, 1º de abril de 2019, vereador Roberto Carlos Sima.
Mensagem da Nusa Lázari.
Ao time de colaboradores da Câmara de Vereadores de Sobradinho, minha gratidão pelo atendimento acolhedor, desde o primeiro contato em que todos os momentos, gratidão pela atenção de cada um. Foi muito bom poder contar com a estrutura da Câmara para um evento que era muito importante para mim. Parabéns pelo excelente trabalho. Um abraço. Danusa Lázaro, 29/3/19.
Aviso.
Convidamos a todos os parlamentares e funcionários da Câmara de Vereadores de Sobradinho para acessarem e ajudarem na produção de conteúdos na página oficial da Câmara de Sobradinho no Facebook. www.facebook.com/CâmaraSobradinho. Convidamos a todos os vereadores também para ouvirem o programa Câmara em Foco, veiculado na Rádio Sobradinho AM nas quintas-feiras pela manhã, às 8h20 da manhã. Emanuel Dal Ri, assessora legislativa.
Ofício 96.
Assunto resposta ao pedido de informação 04. Senhor Presidente, eu comentava a Vossa Senhoria em atenção ao pedido de informação 04 da vereadora Noeli e da Alina Teichmann. Encaminhamos em anexo ofício número 61/2019 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos, com a informação solicitada referentes à EMEI Abelhinha Feliz, do bairro Veracruz. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Bom, antes de começarmos a ordem do dia, eu vou suspender a sessão e, como eu havia prometido na última sessão, eu havia prometido como presidente que nós iríamos informatizar a Câmara de Vereadores através de notebooks, mas nos corredores há comentários que alguns vereadores não queriam e eu resolvi botar com a sessão suspensa, colocar em votação, né, aqueles vereadores que querem que compre o notebook ou não. Eu vou começar pelo nome, vou citando e cada um vai dizendo sim ou não. Vou começar pelo Elemar Lázari. Oi? Elemar contra. Max. Matana. Pode falar no microfone, por favor.
Pegando as notas, inclusive, do que é gasto, eu acho que não é necessário comprar computador, até porque a gente tem. E aí a gente vai estar, com certeza, gastando com pendrive, alguma coisa que venha para poder levar para casa. Então, eu sou contra a compra dos computadores.
Maninho Freitas.
Senhor presidente, quando entrei nessa casa, eu acreditava que informatizando algumas coisas era melhor para os trabalhos na Câmara. Mas hoje, não penso mais dessa forma. Porque muita gente me pede os projetos em mãos. Querem lê-los, querem mostrá-los, querem desenhar em cima do projeto. E o cidadão que me procura quer mexer no projeto. Então, eu acredito que se eu tiver um computador, não vou conseguir fazer isso. Então, me posiciono contra a compra dos computadores.
Preta. Maninho Libreloto. Adão Weber.
Senhor presidente, senhores pares, para até que nos ouve. É, eu voto contra porque eu tenho três computadores e não tenho por que eu fazer mais um. Mesmo que votasse diferente, não ia mudar o quadro neste momento.
Cili.
Para mim, presidente, é indiferente. Hoje nós temos o portal da transparência, os projetos ficam todos ali. Nós temos a internet nos celulares, então... Eu acho que é um gasto desnecessário pelo momento que estamos vivendo. Eu também, para mim, é indiferente, mas eu opto por não.
Muito bem. Duque Cima, logicamente favorável. Lamento, mas é a democracia. Voto favorável, Duque Cima e Maximiro, os demais votaram contra. É um passo atrás na informatização e na modernização da Câmara, infelizmente. Vamos continuar perdendo para o Arroio do Tigre. Voltando aos trabalhos, ordem do dia. Pedido de informação 06 do vereador Valdecir Adriano Billiam.
Pedido de informação. O vereador que subscreve, as atribuições legais, solicita o assinamento e encaminha o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Poder Executivo informe como é feita a fiscalização do terreno baldios, que não estão sendo limpos pelos proprietários. Também busca conhecer que providências estão sendo tomadas para que os donos das áreas façam a limpeza dos locais, uma vez que estes geram um mau cheiro e proliferação de insetos e animais. Sala de sessões, 1º de abril de 2019, vereador Valdecir Billiam.
Moção de congratulação pelos 30 anos da Escola de Samba Mocidade Independente Veracruz, de autoria dos vereadores Éder Libreloto, Luiz Freitas e Noeli Teichmann.
Moção de congratulações. Os vereadores que subscrevem nas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada a moção de congratulações pelos 30 anos da Escola de Samba Mocidade Independente do bairro Veracruz. No dia 11 de agosto do ano 1989, cerca de 40 pessoas mobilizadas pelo grande idealizador senhor Neri Nunes, em memória, reuniram-se em uma sala de aula na Escola Doutor Adolfo Sebastiani para então fundar a segunda Escola de Samba de Sobradinho. Na ocasião, foi aclamado como presidente o senhor Nilson Francisco da Silva, que colocou aos presentes a tarefa de escolherem juntos o nome da entidade carnavalesca. A maioria optou por batizar de Mocidade Independente Bairro Veracruz, uma alusão à Escola Carioca de Padre Miguel. Naquele momento, também foi escolhida a coroa como símbolo, além das cores verde, amarelo e vermelho e branco, com os símbolos da agremiação. Alguns anos depois, foi eleito o leão como mascote, símbolos esses que hoje prevalecem na entidade. Nosso reconhecimento a todos os integrantes, diretoria e comunidade que, com respeito e dignidade, fazem parte há 30 anos da maior festa popular do Brasil. Sala de sessões, 1º de abril de 2019, vereador Éder Libreloto, Noeli Teichmann e Luiz Freitas.
Coloco a moção de congratulação em discussão. Aqueles que quiserem falar. Em votação. Aqueles que foram contrários, manifeste. Considero a moção aprovada por unanimidade. Moção de congratulação pelos 40 anos da Escola de Samba Unidos do Samba, de autoria dos vereadores Éder Libreloto, Luiz Freitas e Noeli Teichmann.
Os vereadores que subscrevem, nulas atribuições legais, após ouvido o plenário merecida aprovação, solicito que seja encaminhada a moção de congratulações pelos 40 anos da Escola de Samba Unidos do Samba. Em fevereiro do ano de 1979, a Escola de Samba pioneira em Sobradinho, a Unidos do Samba, teve início depois de um desfile de carnaval que chamou a atenção do senhor Wilson Paulman, que teve a ideia de fazer uma reunião com moradores do bairro União. Na oportunidade, cerca de 50 pessoas se fizeram presentes e resolveram então fundar escolas de samba Unidos do Samba. Na oportunidade também, optaram pelas cores azul e branco para simbolizar a agremiação. Anos depois, a águia tornou-se o símbolo dessa escola carnavalesca. A Unidos do Samba de hoje conta com mais de 200 componentes, uma entidade que não mede esforços para que o carnaval continue sendo o maior atrativo do nosso município. Nosso reconhecimento a todos os integrantes, diretoria e a comunidade que fazem parte, fazem o carnaval acontecer há 40 anos em Sobradinho. Sala de sessões, 1º de abril de 2019, vereador Éder Libreloto, Noeli Teichmann e Luiz Freitas.
Coloco a moção de congratulação em discussão. Em votação.
Só
aqueles
um
pouquinho,
senhor presidente.
Oi?
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Luiz Freitas.
Só para contar um caso da escola, quando ela foi fundada, o seu Wilson Palma era delegado em Sobradinho. E a reunião foi feita dentro da delegacia com mais de 50 pessoas. Para o susto dele e pela felicidade dele, dentro da delegacia foi fundada a Escola Unidos do Samba.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que não concordarem manifesta. Considera a moção de congratulação aprovada por unanimidade. Moção de congratulação pelo primeiro ano da Escola de Samba Imperatriz Sobradiense, de autoria dos vereadores Roberto Carlos Simon e Valdecir Billion.
Moção de congratulações. Os vereadores que subscrevem nas atribuições legais após ouvido plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada a moção de congratulações pelo primeiro ano da Escola de Samba Imperatriz Sobradiense. Em 23 de março de 2018, um grupo de amigos que gostava de samba e do carnaval reuniu-se ao fundo da escola e fundou a Escola de Samba Imperatriz Sobradiense, inspirado na Escola de Samba Carioca Imperatriz Leopoldinense. A agremiação adotou como cores oficiais o verde, o branco e o dourado, e como símbolo, a coroa imperial do primeiro reinado, período no qual a Imperatriz Leopoldina da Áustria reinou no Brasil. Mais nova escola de samba de Sobradinho debutou no carnaval fora de época deste ano, com o enredo O Abre Alas, que eu quero passar. A história do confete e da serpentina no Centro Serra, em alusão aos blocos carnavaleiros das décadas de 70, 80 e 90, além dos atuais, bem como os principais clubes da região, que foram palcos de grandes carnavais. O Clube Comercial de Sobradinho, o Clube 25 de Julho de Arroio do Tigre e o Clube Internacional Segredense do Segredo. Nosso reconhecimento a todos os integrantes da diretoria da Escola de Samba Imperatriz Sobradiense, que, juntamente com as escolas de Samba Unidos do Samba e Mocidade Independente do bairro Vera Cruz, fizeram com que o povo cantasse e se encantasse com o Carnaval de Sobradinho. Sala de sessões, 1º de abril de 2019, vereador Roberto Carlos Simo, vereador Valdecir Adriano Bilha.
Coloco a moção em discussão. Eu vou pedir a palavra um instante. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Escola de Samba Unidos do Samba, nos seus 40 anos, o qual tive a oportunidade de participar durante 2 ou 3 anos na bateria, e também a Escola de Samba Mocidade Independente Vera Cruz, que também tive a oportunidade de fazer parte na bateria. Mas é necessário, e mesmo que alguns não queiram, mas existe a Escola de Samba Imperatriz Sobradiense. E completou um ano, e um ano bem vivido. Diga-se de passagem, fomos para a avenida, alguns não acreditavam, e alguns não acreditam que vai voltar o ano que vem. Posso dizer com certeza absoluta, como essa luz, que vai voltar para a avenida, queira ou não queira, mas vai estar na avenida. Então, meus cumprimentos à Unidos de Samba, à Mocidade Independente, mas é necessário que respeitem a Imperatriz Sobradiniense, que ela veio para ficar. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, aqueles que não aprovarem, manifestem. Considero a moção aprovada por unanimidade. Quero cumprimentar a nossa suplente vereadora Solange Guerreiro, seu esposo, sejam bem-vindos, voltem sempre. Votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica 01-2019 com pareceres da Comissão Especial. É primeiro turno porque essa proposta será em 2 turnos, certo? E terá maioria, não é maioria simples, maioria absoluta para ser aprovada.
Proposta à lei, a emenda da Lei Orgânica número 01/2019, que altera a redação do artigo 13, 13º capítulo da Lei Orgânica Municipal e das outras providências. Artigo 1º, fica alterada a redação do artigo 3º do capítulo da Lei Orgânica do município de Sobradinho, que passa a vigorar com a seguinte redação: a Câmara Municipal de Vereadores reúne-se independente de convocação no primeiro dia útil do mês de fevereiro de cada ano, para a abertura de sessão legislativa, funcionando ordinariamente até 31 de dezembro, exceto o primeiro ano de cada legislatura, quando a Câmara se reúne em sessão solene de posse. Artigo 2º, esta emenda a lei orgânica entre em vigor na data de sua publicação. Sobradinho, 8 de março de 2019, vereador Roberto Carlos Simão, vereador Adão Carlos Weber, vereador Valdecir Adriano Bilha.
Coloco a proposta de emenda à lei orgânica 01-2019 em discussão.
Tenho parecer.
Tenho parecer?
É. Comissão Especial. Resolução de mesa número 03-2019, parecer no 01-2019. Proposta de emenda da lei orgânica ao 01-2019. Emenda que altera a redação do artigo 3º, capítulo da lei orgânica municipal e da outras providências. Esta comissão especial, nos termos do artigo 3º, do artigo 182 do regimento interno, para analisar a proposta de emenda à lei orgânica número 01-2019, de iniciativa de um terço dos vereadores, contando que ela se encontra-se dentro dos padrões da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina pela sua discussão em dois turnos e votação por duas vezes, com base no primeiro artigo 39 da lei orgânica e no artigo 183 do regimento interno. É o parecer, Sobradinho, 28 de março de 2019, vereador Valdecir Bilham, presidente, vereador Adão Weber, vereador Anoeli Teichmann, vereadora Maximira Trevisan, relatora, vereador Éder Liberoto e vereador Jefferson Matana.
Só esse.
Só isso.
Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica 01-2019 em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Jefferson Matana.
Senhor presidente, também concordo que o período de 60 dias, dois meses, é longo, em recesso. Nessa casa. Também opto e aprovo que seja só 30 dias.
Proposta 01-2019, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Adão Weber.
Obrigado. Eu acho que foi dada entrevista em rádio e na imprensa, de que nós estaremos folgando esse tempo. E, na verdade, não. Nós somos vereador 24 horas por dia. Porque se nós formos convocados, com certeza estaremos aqui para verificar que aprovar ou não os projetos que vêm em emergência nessa casa. Então, na verdade, nós não estamos folgando. Apenas vamos regimentar aquilo que já existe. Nós estamos sempre vereador.
É isso mesmo. Continua em discussão. Eu vou usar a palavra por um instante. Essa proposta, desde que eu entrei de vereador e depois como presidente, Eu achava muito tempo a gente ficar dois meses parado. Não é que a gente fica parado, a gente sempre fica trabalhando, porque sempre tem alguma coisa para fazer, mas no Brasil, infelizmente, essa ideia de que o ano começa depois do carnaval, o ano começa em março, para mim não me serve. Eu acho que em fevereiro, em janeiro está bom, descansa-se, organiza a casa. O executivo também se organiza e em fevereiro começa os projetos e em março começa o barguentar. Veja, nós temos em março aqui agora, temos um horror de projetos aqui, que se nós estivéssemos trabalhando, quem sabe esses projetos já teriam passado, né? Antes. Então, eu acho que 30 dias está bom e por isso que eu defendi esse projeto desde o início e espero que seja aprovado. Continua a discussão.
Eu peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Valdecir Bilham.
Eu quero deixar registrado aqui que eu também sou favorável, não fiz no meu ano de presidente, porque eu dei todos esses anos que teve aqui, o Elemar também é testemunha, nunca teve janeiro e fevereiro que não tivesse sessão extraordinária, sempre teve. A maneira que o executivo precisar é só convocar os secretários aqui, os assessores nos comunicam. Mas eu quero citar esse exemplo que aconteceu comigo agora. Eu peguei 90 dias de atestado em pleno recesso. Como é que tu vai chamar um colega suplente no recesso, sem remuneração? Né? Se no ano inteiro tu pode se licenciar ou com atestado convocar um suplente, no recesso tu vai convocar um suplente sem remuneração, é sacanagem. Né? Ou muitas vezes em projetos polêmicos. Então fica de bom tamanho um mês e até melhor para nós, como vereadores, nas comunidades.
Já tem as comissões, né?
Eu sou favorável também para que seja aprovado esse projeto.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero em primeiro turno a proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2019, aprovada por unanimidade. Projeto de resolução 01/2019, com pareceres favoráveis.
Projeto de resolução 01/2019, que altera a redação do inciso 1º do artigo 107 do Regimento Interno e das Outras Previdências. Artigo 1º, fica alterada a redação do inciso 1º do artigo 107 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, ordinárias até uma por semana, sendo às terça-feiras às 19 horas. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sobradinho, 8 de março de 2019, vereador Roberto Carlos Simo, vereador Adão Weber, vereador Valdecir Bilham. Parecer à Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão, nos termos do artigo 1º, do artigo 104 do Regimento Interno, após analisar o projeto, a resolução 01/2019, de iniciativa da mesa diretora, constando que ele se encontra dentro dos padrões da legalidade, tendo obedecido o rito procedimental, opina pela sua discussão e votação em plenário. É o parecer, Sobradinho, 28 de março de 2019. Vereador Valdecir Bilham, presidente. Vereador Éder Liberaloto, relator. E vereador Elemar Lázaro.
Bom, esse projeto é votado em turno único. E votação, a votação é simples, né? Ou seja, 5 a 4 já decide. Coloco o projeto de resolução 01/2019 em discussão.
Passo a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Éder Liberaloto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente, imprensa, suplente vereador Solange, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu vejo que não há necessidade de mexer no horário da sessão nem do dia. A justificativa apresentada pelo senhor em questão de que teria mais tempo para debater os projetos, eu acho que não justifica. Eu digo hoje de manhã, eu estava aqui na casa, era 10h32, não tinha chegado nenhum projeto ainda na casa. E temos vários projetos aí, e vai acontecer que vai chegar na terça-feira, às 10h30, e não vai ter projeto na casa ainda. E eu digo os mais antigos, que sabem que é assim, como sempre funcionou, e não vejo necessidade. A população, quando tem algum assunto de interesse da população, eles vêm aqui às 6h e vão continuar vindo. E em outros horários, se for em terça às 7h, ou em segunda às 7h, se não for do interesse da população, não vão vir. Eu, meu voto é contrário, não vejo por que está mudando. E outro detalhe é a questão de quem viaja. Eu sou um dos que poucos viajam, mas quem a maioria viaja, que faz curso, audiência com deputados, secretários, terça-feira geralmente tem que estar em Porto Alegre. E vai acontecer de ter projetos aqui nessa casa para ser votado e não vai ter vereador. Então, meu voto é contrário, para não mexer no que está dando certo, e vai ser criado um problema futuramente.
Projeto de resolução 01, continua em discussão.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Valdecir Bilham.
Eu também quero deixar registrado aqui a minha preocupação em relação às terças-feiras que não tiver quórum de vereadores. Por exemplo, nós temos uma viagem marcada, já agendada, para dia 23 de abril, para Brasília. Né? Fundamental a nossa presença em Brasília. Os deputados já estão nos convidando para apresentar seus projetos, seus anseios da comunidade, e já tem 4 vereadores confirmados para Brasília, né? 4 para deputados diferentes. Então, chega a dar um projeto com polêmica que tenha que ser discutido no dia, me deixa bastante preocupado. Então, eu espero que a turma entenda da mesma maneira. Era isso.
Projeto de resolução 01, continua em discussão. Uma palavra, o vereador Elemar Lázaro.
Eu concordo em deixar no mesmo dia, segunda-feira. Porque os projetos que ali
fica
falaram,
baixado.
Não vai mudar. 20 anos aqui, entra sempre segunda, detalhe. Se vai votar terça, vai entrar terça, detalhe os projetos. Sempre chega em cima da hora. A maioria dos projetos.
E a maioria fica baixada de uma semana para outra sessão?
É. Projeto então, continua em discussão. Eu vou usar a palavra como idealizador desse projeto de trocar para terça-feira, e vocês falaram justamente o que eu queria, principalmente Maninho, o Maninho Libreloto, no sentido de que os projetos vão chegar terça-feira. Mas exatamente nesse ponto que eu queria que vocês tivessem chegado. A mesma coisa para o Alemar também. Digamos que tenha um projeto que tenha sido discutido na segunda-feira. Segunda-feira de manhã ou segunda-tarde. Segunda-tarde, principalmente. Onde acontecem muitas coisas no Executivo, principalmente. Várias reuniões entre entidades, entre secretários, diretores, prefeito, vice-prefeito. Que tenha um projeto segunda-feira, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Projeto importante, não pode vir para a Câmara. E segunda-feira é o dia que mais acontece coisa, mais se tem reunião na Câmara de Vereadores. E o que, que acontece? Se o projeto foi discutido segunda-feira e veio para cá segunda, viria para cá segunda-feira, 3-4 horas da tarde, nós vamos perder, na verdade, 2 semanas. Porque o projeto vai ter que ir para a pauta, vai para o plenário na outra semana, e na outra semana nós vamos colocar em discussão e votação. Então, é nesse sentido que eu acho que na terça-feira seria mais produtivo as reuniões da Câmara de Vereadores, no sentido de aglomerar mais projetos, agilizar mais projetos, não perdermos tempo com os projetos. E também na terça-feira, às 19 horas, que é a ideia do projeto, eu vejo que teria gente com mais condições de vir para a Câmara. A gente vê aqui na Câmara pouquíssimas gente quando não se tem projetos muito polêmicos. Mas muitas pessoas trabalham até 6:30, 7 horas e não têm condições de vir na Câmara. Eu acho que 19 horas ficaria um horário mais agradável e que talvez traria mais pessoas aqui para a Câmara. Mas essa é a minha ideia e queria que isso ficasse registrado. O projeto de resolução 01 continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Maximira Trevisan.
Eu penso, se eu pensar em mim e nós pensar em nós, a gente fica segunda às 6 horas. Se a gente pensar no povo e no interesse que a gente tem de trabalhar para o povo, a gente vota terça-feira às 7 horas.
O projeto continua em discussão. Uma palavra, vereador Jefferson Matana.
Senhor presidente, como eu já me manifestei, inclusive na mídia, sobre o meu posicionamento, e permaneço com o mesmo, respeito a posição do senhor, como da colega Max, eu não vejo o porquê de trocar de segunda para terça, que nós vamos só estar mudando o dia de chegar ao projeto. Né? O projeto chega na segunda ou chegar na terça, ele vai acontecer que se for, por exemplo, esse monte de projeto que a gente tem aqui, se tiver algum de urgência aqui, que a gente entende que é de urgência, com certeza nós vamos votar ele hoje. Né? Vai ser suspendida a sessão e nós vamos fazer os pareceres e vai ser votado hoje. Da mesma forma, se vai ser terça-feira, sessão. Com certeza, nós, colegas aqui, nossos colegas vão entender dessa forma, se for um projeto interessante e urgente, vai ser votado na terça, mesmo ele chegando na segunda. Né? Como eu sempre defendi isso aí. A questão do horário, das 18 para as 17 horas, eu diria para o senhor, seria bem flexível, não tem problema nenhum, porque a maioria decidir, sem problema. Mas como ele está no mesmo projeto, eu voto contra, senhor presidente.
Projeto 01 continua em discussão.
Eu peço a palavra.
A palavra é a vereadora Noeli Tajma.
Eu estou há pouco tempo na casa, mas pelo que me falaram, já era numa terça-feira as reuniões. E daí eu peço para o pessoal aí mais velho, que já estava aqui, qual era a justificativa que foi trazido para a segunda e agora ir para a terça de novo?
O projeto continua em discussão. A palavra é a vereadora Adão Weber. Talvez o Adão saiba, né, Adão, por que foi transferido.
Vou falar. Vereadora, um fato.
Pode falar, Adão.
Me fugiu a palavra.
A troca para terça-feira.
Não, não, sim, eu sei. Não, fui responder a vereadora Noeli. Na verdade, vereadora, foi trocado
não foi por nós, foi trocado por outra legislatura. Então, eu não sei se... Quem é que foi que fez a troca na outra vez?
Foi a pedido do vereador Serginho Vieira que foi trocado, senhor presidente. As sessões, pelas informações da Rádio Sobradinha, as sessões eram às sextas-feiras. Depois foram passadas para as quintas-feiras.
Adão, e só aí... para não haver conversa cruzada, o senhor quer usar um pouco a palavra?
Eu estava usando, mas...
Pode falar. Obrigado. Depois eu te passo a palavra, Tamani. Já falou, Adão? Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Freitas.
Senhor presidente, ajudando no debate, o ano passado eu fui 6 vezes a Porto Alegre. 3 vezes na Secretaria dos Transportes, para ver da questão do trevo da Unisc. 1 vez na Secretaria da Agricultura. E as outras duas, uma foi para, e as outras duas para fazer curso. Todas na terça-feira. Então, eu acredito que se nós mudarmos as nossas sessões para terça-feira, vai truncar um pouco o trabalho de quem vai a Porto Alegre. Ou quem busca alguma coisa fora. Porque os secretários e os deputados, geralmente, eles estão em Porto Alegre nas terças. Então, o meu voto também é contrário, senhor presidente.
Bom, todo mundo já falou. Eu coloco o projeto de resolução 01 com pareceres favoráveis em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem. Conta também? Deu 1, 2, 3. 6-2. Foi recusado. Considero o projeto recusado por 6-2. Projeto de lei 043 do Poder Executivo.
Como 6-2?
Senhor presidente, eu cumprimentava a senhoria encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei número 43, que dispõe sobre a conservação e limpeza de terrenos particulares no município de Sobradinho, Rio Grande do Sul e da outras providências. Esta lei visa dar maior intensificação na fiscalização e conscientização dos munícipes, alertando a população em geral e principalmente os possuidores ou proprietários de terrenos baldios sobre a sua responsabilidade na limpeza, drenagem, evitando que sejam usados como depósito de resíduos de qualquer natureza, devendo mantê-los em condições de usabilidade durante todo o ano. Comumente encontramos terreno baldio dentro do perímetro urbano e com esta lei buscamos alertar os proprietários ou moradores de sua obrigatoriedade em deixar os limpos, dando à cidade em geral um aspecto mais limpo. Alguns terrenos considerados baldios por falta de manutenção e limpeza acumulam vegetação e lixo, prejudicando a qualidade de vida dos moradores que residem aos imóveis vizinhos. Por esta razão, encaminhamos projeto de lei no intuito de impor a obrigatoriedade na limpeza dos terrenos baldios aos proprietários ou possuidores, responsabilizando-os por força de lei, caso não os façam, aplicando multa pelo seu descumprimento e possibilitando a realização da limpeza da administração municipal ou empresa credenciada. Contando com a aprovação desse projeto, agradecemos Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 043 será baixado em comissão. Projeto 44, Poder Executivo.
Senhor presidente, ao comentar a vossa senhoria, encaminhamos o projeto de lei no 44, que institui gratificação especial aos membros da Comissão de Seleção de Comissão e Monitoramento de Avaliação, cujas atribuições são de analisar o edital de todos os chamamentos públicos, sua dispensa ou inexigibilidade, acompanhar todas as etapas do chamamento público, processar e julgar o chamamento público, analisar a documentação, manifestar-se no discurso do chamamento público, sempre que necessário, bem como elaborar parecer sobre todos os tipos de prestação de contas. A gratificação mensal no valor de R$ 400,00 será paga nos meses em que efetivamente comprovando o trabalho mediante relatório, devendo ser reajustado na mesma data e nos mesmos índices que forem reajustados os vencimentos dos servidores municipais. Contando com a aprovação do projeto, desejar agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 44 será baixado em comissão. Projeto de lei 45 do Poder Executivo.
Senhor presidente, eu comentava a senhorinha, encaminhando o projeto de lei número 45, que dispõe sobre a locação de imóvel para a instalação de indústria do setor de calçados, bolsas e acessórios e da outras providências. O imóvel a ser locado destina-se à ampliação da linha de montagem de calçados, bolsas e acessórios da empresa L. Júnior de Souza, empresa Zorzo Calçados e Acessórios. O referido imóvel, localizado no acesso Euclides Bento Pereira, sendo o único de fácil acesso, estando localizado na imediação da IMEI Creche, oferecendo as condições necessárias ao funcionamento da empresa. Contando com a aprovação do projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 45 será baixado em comissão. Projeto da Lei 46 do Poder Executivo.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhando o projeto de lei nº 46, que autoriza, autorizando o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional, de interesse público, para atender a situação de emergência, um agente comunitário de saúde. Essa contratação visa suprir necessidade de profissional na Secretaria Municipal de Saúde, na microárea 13 do EAX, bairro Veracruz, abrangendo a rua Ângelo Vendrusco, toda extensão rua Fernando Chagas, toda extensão rua Ilho Lázaro, toda extensão rua Luiz Pedro da Casa, rua Ernesto Dornelles, Arnoldo Turquato, rua Alberto Pasqualini e rua Getúlio Vargas. Justificamos essa contratação em razão de exoneração a pedido do agente que atuava na área. Salientamos que, para esta contratação, será realizado processo seletivo simplificado atendendo à exigência do Tribunal de Contas do Estado. Contando com a aprovação do projeto, agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 46 será baixado em comissão. Projeto de Lei 47, Poder Executivo.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhando o projeto de lei nº 47, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender a situação de emergência, três agentes de combate de endemias. Essa contratação visa suprir necessidade de profissionais na Secretaria Municipal de Saúde, em programa de prevenção a uma dengue, zika e chikungunya, atendendo a situação da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, Núcleo Regional de Vigilância em Saúde, a fim de evitar a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças. Salientamos que, para a contratação, serão chamados candidatos aprovados no concurso público, homologado pelo edital número 08/2016 e prorrogado pelo edital 050/2018. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 47 será baixado em comissão. Projeto de lei
48.
48 do Poder Executivo.
Eu vou fazer a leitura de um projeto e vou citar só as localidades, que eu sou da mesma matéria. Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei nº 48, que autoriza o município de Sobradinho, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a firmar a contratação de concessão de uso gratuito para produtores rurais integrantes do programa da Associação Patrulha Agrícola Comunitária de Linha Brasileira, Arroio Pilão e Linha Tupi. Esta concessão como é de Campestre.
Campestre é
linha
o...
Carijinho, Arroio Bonito, linha Turvo e linha Hubert, linha Erval, linha Turvo e linha Central, Vila Gramado, Sangafunda e Canto Bravo, Granja do Silêncio, linha Campos, linha Polinário e Rincão do Segredo, Campo da Aviação, linha Central e linha Quinca. Isso. Essa concessão tem por objetivo auxiliar o desenvolvimento das atividades inerentes à referida associação, havendo o compartilhamento dos equipamentos entre os associados, visando melhorar a produtividade e a qualidade de vida dos produtores. Contando com a aprovação do projeto, desde já agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Os projetos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 serão baixados em comissão. Projeto de Lei 56 do Poder Executivo.
Senhor Presidente, eu comentava a senhoria, encaminhamos o projeto de lei nº 56, que autoriza o município de Sobradinho, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, firmar contrato e concessão de uso gratuito para produtores rurais integrantes do programa Bacia Leiteira Municipal. Esta concessão tem por objetivo auxiliar o desenvolvimento das atividades inerentes à referida associação, havendo compartilhamento dos equipamentos entre os associados, visando melhorar a produtividade e qualidade de vida dos produtores. Contando com a aprovação do projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto de lei 56 será baixado em comissão. Projeto de lei 57, Poder Executivo.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 57, que autoriza o município de Sobradinho a conceder o uso de imóvel locado visando as instalações da empresa L. Júnior de Souza, Zorzo Calçados e Acessórios, com atividade na prestação de serviço de costura, pespondo e acabamento de calçados e bolsas em couro, acessórios e outros. A aprovação desta lei permitirá que a empresa permaneça instalada com ramo coureiro calçadista com concessão de uso pelo período de 5 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos, sempre através de ajustamento de prazo, havendo interesse e entendimento entre as partes, sempre em conformidade com a legislação municipal. Em anexo, ofício da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, bem como a documentação da empresa, contando com a aprovação desse projeto, desejar agradecemos. Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto de lei 57 será baixado em comissão. Projeto de lei 58, Poder Executivo.
Senhor presidente, ao comentar a vossa senhoria, encaminhando o projeto de lei número 58, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a reversão do patrimônio público municipal de uma área urbana de 2.815 metros quadrados doada à Associação Desportiva Mairon e da outras providências. A área de 2.815 metros quadrados foi doada à Associação Desportiva Mairon pela Lei Municipal número 2049, de 3/8/2000, para a construção e instalação próprias da sede social esportiva da entidade. A autorização para a reversão da área consta em documento em anexo, formalizado pelo presidente da entidade. A área revertida servirá para que nela seja construída uma quadra poliesportiva com recursos oriundos do Ministério do Esporte, contando com a aprovação do referido projeto em regime de urgência. Desejar agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 58 será baixado em comissão. Projeto de lei 59 do Poder Executivo.
Senhor presidente, ao cumprimentar a vossa senhoria, encaminhando o projeto de lei de 59, que autoriza o Executivo Municipal a contratar em regime de emergência sem concurso público uma doméstica. Essa contratação visa suprir necessidade na EMEI Titico em razão de redução de carga horária da servidora para atender filha portadora de deficiência física, em conformidade com a Lei Municipal número 2.183, artigo 118, inciso 5º, alterado pela Lei Municipal número 4.032, de 16/12/14. Para a contratação será utilizado o processo seletivo de cadastro de reserva realizado recentemente. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, desejar agradecemos. Atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto de lei 59 será baixado em comissão. Projeto de lei 60 do Poder Executivo.
Senhor presidente, ao cumprimentar a vossa senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 60, que dispõe sobre a Comissão Municipal Intersetorial das Ações Estratégicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e das Outras Providências. A criação do Grupo de Trabalho Infantil do município de Sobradinho institui e elenca o grupo criado com parceria da OIT para erradicar o trabalho infantil e identificar os casos presentes no município. O grupo conta com os membros de diferentes secretarias municipais, com a coordenação da Secretaria de Educação, Assistência Social e Saúde. O grupo deverá programar suas ações com base no planejamento anual e nas demandas das superintendências regionais do trabalho e emprego, considerando os indicadores de trabalho infantil, sobretudo as piores formas dessa prática ilegal, a dificuldade de atingir as metas estabelecidas pelo planejamento anual e a necessidade de apoio com recursos humanos especializados nas áreas a serem inspecionadas. O planejamento dos membros do grupo móvel será elaborado com base nas atividades econômicas classificadas entre as piores formas de trabalho infantil e os focos dessa atividade no país, sendo os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Contando com a aprovação do projeto, desejar agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto de lei 060 será baixado em comissão. Hoje, como sendo a primeira sessão do mês, nós temos a Tribuna Popular. Está escrito para falar a nossa suplente de vereadora Solange Guerreiro com o assunto Olimpíadas Rurais. Solange, seja bem-vinda a esta casa e você tem 10 minutos para o uso da palavra, ok?
Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara Tucci, vereadores, vereadoras, nossas duas mulheres representando as mulheres aqui na Câmara de Vereadoras, de Vereadores, a todos os presentes, imprensa. E eu estou aqui em nome da entidade da SEJURS, dos Jovens Rurais, e da Associação das Trabalhadoras das agricultoras rurais, né? Então, venho convidar a vocês a participar da 27ª SEJURS, com a competição esportiva da juventude rural de Sobradinho e a terceira Olimpíada das Trabalhadoras Rural a ser realizada nos dias 6, 12, 13 e 14 de abril. Objetivo, proporcionar às famílias rurais momentos de lazer e integração, despertando o espírito participativo, valorizando o meio rural como modo de vida e sustentável, indispensável. Então, a gente convida o Poder Legislativo, Executivo, secretários, para que vocês comparecem, participem com nós. Vai ser a abertura, será no dia... A abertura será no dia 13, no sábado, às 15 horas. Abertura oficial, a entrada das delegações e juramento ao atleta. E pronunciamentos. Então, a gente convida. Sempre é um prazer muito grande ter vocês junto com nós lá. Para quem organiza, é muito importante a participação da Câmara de Vereadores, dos vereadores, prefeito, vice, secretários, né? Então, começa no dia 6, no sábado, no dia 12, sexta-feira, Parque da Feijão. E daí, no domingo, a gente tem a escolha das bonecas dos jogos e a soberana da juventude e das trabalhadoras rurais. Início, 20 horas, animação do grupo Presença, local no Parque da Feijão. Então, a gente está aí passando um convite para vocês. E a gente quer agradecer aos patrocinadores. Muito importante os patrocinadores e apoiadores do evento, que são a Prefeitura, a Emater. A Emater, muito importante para o pessoal do interior, né? Agricultura. A gente não se imagina sem o pessoal da Emater. O Adriano, a Bete, o Rottieri, a Kelly, sempre dando aquele apoio. Então, estou aqui, a presidenta Clarice Knirsch Turcato e do presidente da Sejur, José Eliseu Guerreiro. Não puderam comparecer hoje, então vim em nome deles também. E... Oi?
É do sábado 6 inicia.
Sim.
Daí
inicia dia 6 e recomeça dia 12, 13 e 14. Isso, na outra sexta.
Na sexta.
Isso, por motivo, né? A nossa juventude aqui de Sobradinho, a maioria estuda muito para fora, né? Então, nossos jovens estão um pouco no interior, só no interior, né? Então, a gente perdeu esse ano muitos jovens que estão estudando, né? Santa Maria, Cachoeira, vocês todos sabem, né? Eu digo assim, ó, pelo conhecimento que eu tenho, 80% dos jovens estão estudando para fora. Então, a gente se uniu com os jovens e as trabalhadoras rurais, por motivo, as famílias são as mesmas que participam, né? Então, a gente se uniu para fazer um evento só, né? Porque todo mundo sabe que tem gastos, isso, né? Então, fica muito bom, assim. A gente está junto aí para... E eu escutei no rádio também, de meio-dia, agora estava participando aqui da sessão, os implementos da patrulha agrícola que chegaram, né, Jair? Isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz, né? Isso é um incentivo muito grande para nós que trabalhamos lá no... Na roça, como se diz, né? No interior. Então, é muito bom esse apoio. E a gente pede, já melhorou. E a gente sempre pode melhorar mais alguma coisa, né? Sempre pode melhorar mais, né? Porque o incentivo, né? Para o pessoal do interior é pouco, a gente sabe, né? Então, é mais um motivo dos jovens não ficarem no interior. Então, a gente pede para vocês, né, o que puderem fazer por todos lá, no interior, por todos nós, agricultores e agricultoras, e jovens, né? Todo mundo quer estudar, é normal, né? Mas alguém também vai ter que ficar no interior, né? Imagina a cidade sem o pessoal que trabalha na lavoura, né? Então, eu acho que era isso. Então, a gente espera vocês lá. E boa noite. E muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Solange. Seja sempre bem-vindo aqui. Espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra. Uma palavra ao vereador Valdecir Billiam.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, secretários, imprensa, aos nossos amigos presentes. Eu quero fazer uso da palavra hoje para registrar, presidente, que eu tenho incomodado muito uns vizinhos que eu tenho lá, por causa dos seus terrenos baldio. A proprietária mora em Tottenham, na Inglaterra, aquele terreno do lado da Unisc, vocês vão lá, tem mais de 2 metros de altura a capoeira. Ela tem mais de 12 imóveis em Sobradinho, estão todos mais ou menos do mesmo tipo. Eu, quando fui secretário, eu passei a patroa lá, veio da Inglaterra me xingar, que eu invadi uma propriedade particular. É, umas pessoas que estão travando o município. Na Veracruz também a gente conhece situações semelhantes. Não produzem, não precisam, não vendem e fica uma trave no nosso município. Mas eu quero registrar hoje sobre o episódio que aconteceu no posto, perto do hospital. É, os proprietários são amigos da gente, os que trabalham lá são amigos da gente, só que estava demorando para acontecer isso. Só quem ficou hospitalizado no Sebastiani que sabe o que acontece naquele posto na noite. A madrugada inteira, 6 da manhã, um gritedo, não respeitam o hospital que fica ao lado, fazem racha saindo de dentro do posto, que eu presenciei. Aí tu faz um aniversário, às 10 horas tem um vizinho te denunciando, que tem uma musiquinha, que estão cantando. E uma situação dessa do lado do hospital, 24 horas por dia, a noite inteira, um gritedo, já deu várias brigas lá. Eu até pediria aos colegas que nós montássemos ofício, a juíza ou a promotora, para que interditasse o atendimento depois das 10 horas do posto, principalmente com vendida de bebida, e é um ponto de cheirar de droga lá, que a gente sabe que é. Então, se o proprietário não tem culpa nenhuma, ele tem o estabelecimento para vender, mas tem que ter um controle, tem que ter uma atitude, porque vocês vão lá, 5 horas da manhã, está cheio de gente, sexta, sábado, domingo e feriado, bebendo e incomodando. Eu fiquei 3 noites dormindo ali, tu parecia que era dentro do hospital. Então, estava demorando para acontecer. Quando acontecer coisas piores ainda, né, não vão tomar atitude. Em relação ao aniversário, chama na hora, a brigada está lá. Não pode passar das 10 horas. É aquilo lá até de manhã, praticamente todo dia. Então, fica aqui o meu registro, presidente. Obrigado pelo espaço. Uma boa semana a todos.
Espaço, 5 minutos. Continua à disposição.
Peço a palavra, senhor
presidente. A palavra para o vereador Maninho Freitas.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, volto a esta tribuna para fazer um pedido novamente sobre a rua Raimundo Zago, onde eu fiz um pedido de reparos e já passou 2 semanas e ainda a prefeitura não fez nada a respeito. Eu gostaria que ao menos as pedras do calçamento fossem tiradas de cima da calçada e levadas para algum lugar. Se a prefeitura não tem intenção de arrumar a rua, então que tire as pedras e que o cidadão consiga passar lá. O segundo motivo que me assusta, senhor presidente, é semana passada eu vim visitar o prédio da prefeitura e descobri que não tinha água no banheiro. Então, isso me deixa preocupado, porque a gente vive tentando informatizar e falando disso e daquilo, e eu me deparo com a falta de água no prédio da prefeitura. O que me deixa bem assustado, porque a água é vida. Então, se não tem água para os funcionários trabalhar e matar sua sede, eu acho que complica a vida de todo mundo. O terceiro motivo, senhor presidente, sexta-feira à tarde fui interpelado por um senhor que deve ter seus 60 anos ou mais, e ele veio visitar a reforma da Câmara de Vereadores, isso ficou muito bacana. E, ao mesmo tempo, ele ficou muito triste, senhor presidente, porque quando o pai dele era vereador, o vereador não recebia salário. E ele, a mãe e os irmãos trabalhavam na lavoura para pagar passagem para o pai poder vir para a cidade ser vereador aqui nessa casa. E ele está muito triste porque a galeria das fotos das ex-legislaturas não existe mais. Então, deixo aqui registrado o pedido desse senhor que as fotos das ex-legislaturas sejam colocadas em algum lugar, porque ele acredita que a história de Sobradinho é contada através dessas fotografias que existiam e agora não tem mais. Então, fica aqui o registro desse senhor e que o senhor presidente pense com carinho nessas fotografias que foram tiradas do corredor. E acredito, senhor presidente, que essa pessoa está bem magoada por não ter visto mais a foto do falecido pai dele aqui no corredor. Então, fica aqui também a minha mágoa em relação a esse sentido. E expresso aqui a vontade do cidadão que essas fotos sejam recolocadas em algum lugar para que a família dele possa vir aqui e para que os bisnetos, netos possam vir aqui e verem a foto do seu avô no tempo que ele era vereador. Então, muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Uma boa semana a todos e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
O espaço continua à disposição. Eu vou usar a palavra, passo os trabalhos para o meu vice, Adão Weber.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Tucci.
Boa noite a todos novamente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, a imprensa, os secretários, nossa suplente de vereadora Solange, Simeão, pessoal do bairro União que está aí, nosso candidato a vereador Felipe Nalberto. Seja bem-vindo, Felipe, EDT. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o pessoal do campo da aviação, onde no sábado passado serviu um excelente jantar do frango caipira, muito bom, estava lotado. E também o pessoal da Vera Cruz, que no domingo à tarde também serviu um almoço na comunidade. Também quero cumprimentar o presidente reeleito do PSDB em Sobradinho, Rogerinho Carnel, nosso assessor jurídico aqui da Câmara de Vereadores, e também pela atitude de levar novamente esse grande partido, o qual governa o nosso estado do Rio Grande do Sul, e também dizer que o partido, como todos sabem, a vereadora Preta já havia se declarado independente nessa casa, o partido PSDB também se declarou independente, ou seja, não é da situação e nem da oposição. Fiquei preocupado também, Solange, com a tua declaração. Eu já havia uma preocupação minha quanto à evasão dessa gurizada da cidade. Que a gurizada se forma aqui no colégio e vão embora para Santa Cruz, vão embora para Santa Maria, vão embora para Porto Alegre, enfim, vão embora para o mundo. Estava preocupado com a gurizada da cidade. Mas, escutando o teu depoimento hoje, fiquei com uma grande preocupação quando você falou que 80% da gurizada do interior estão indo estudar fora, e que desses 80%, 80% não voltam embora, né, Solange? Isso é preocupante. Hoje mesmo foi vários projetos aqui como incentivo à agricultura, mas eu vejo que nós temos que fazer outro trabalho, secretário Jair, no sentido dessa gurizada tomar gosto pela coisa, dessa gurizada tomar gosto de trabalhar na agricultura, porque quando vê, daqui a pouco, amanhã depois, a gente vai ter todos esses aparatos que foi dado pela prefeitura, mas nós não vamos ter o principal, ou seja, as pessoas, os agricultores, os jovens agricultores que são hoje, que amanhã ou depois terão que tomar conta das propriedades dos pais, dos avós, enfim. Preocupante a situação, mas temos que sentar, secretário Jair, e tentar uma solução para isso e tentar que essa gurizada tome gosto, repito novamente. Dando uma volta pela cidade essa semana, na Praça 13 de Dezembro, vi os banheiros, temos que elogiar também nossa administração, os banheiros muito limpos, limpo mesmo, ali na praça, os dois banheiros, a praça limpa, a praça ali do centro, a praça aqui de trás, perto da prefeitura, limpa também. E a única coisa que eu percebi aqui, dando uma volta a pé, foi já o pedido que já foi feito por mim, quem sabe por outros vereadores, é do estacionamento dos caminhões aqui na General Osório. Eu vejo o secretário Barbosa, o secretário Jair, colegas vereadores, líder do governo Maximiliano Trevisan, que já é tempo do prefeito dar um canetaço. Eu acho que o conselho de trânsito está na hora também de ter uma reeleição do conselho de trânsito. Não sei quem é que é o atual presidente. Se tiver presidente, temos que ver, rever se ele está por aí ainda, se ele pretende presidir a entidade, e se ele não quiser mais, vamos colocar outro presidente. Mesmo que, por isso que eu disse que está na hora do prefeito dar um canetaço nisso aí, porque o conselho é justamente, a palavra já diz, é um conselho. Ou seja, quem toma a atitude de querer ou não querer e dar o canetaço, se vai acontecer as coisas no Sobradinho, é o prefeito. Então está na hora do prefeito rever isso aí. Já foi dada a ideia por mim, já foi dada a ideia por outros vereadores, da espera dos caminhões, principalmente aqui no supermercado Finkler, inclusive já falei com o proprietário, o Chico Finkler, gente finíssima, pessoa da primeira qualidade, de os caminhões esperarem aqui na Avenida Princesa Isabel, aqui perto do Carijinho, onde não iria atrapalhar nada, manteria contato. Se o caminhão, por exemplo, chegar na Princesa Isabel e não tiver ninguém, ele vai direto ali para o supermercado, porque não tem ninguém na frente dele. Se ele chegar, ele vai esperar um contato com o pessoal da descarga aqui do supermercado e vai chamar ele na hora que foi para ele ir para o local. É fácil, simples, basta querer fazer. Então, se o conselho não decidir, é hora do prefeito tomar atitude, porque as queixas são grandes e os problemas são grandes também. Nós já temos as nossas faixas de segurança também, que é só em Sobradinho que acontece isso, só em Sobradinho. 90% ou 98% das pessoas que atravessam a faixa de segurança em Sobradinho, em Porto Alegre, durariam 30 segundos, ou seja, desembarca do ônibus, atravessa e morre, certo? Mas também não podemos culpar as pessoas. Foi uma cultura que se obteve em Sobradinho, justamente por a infelicidade de colocar as faixas de segurança em lugares inadequados. As faixas de segurança não estão nos lugares adequados em Sobradinho. Se nós vermos a Constituição, se nós vermos a legislação para esse fator, a gente vai ver que as faixas de segurança não estão no local certo. E quanto à água, Maninho Freitas, a água, hoje de manhã também não tinha água na Câmara de Vereadores. Quanto às fotografias reivindicadas por ti, eu vou colocar as fotografias aqui no lado, fotografias que há dos vereadores, mas eu fico pensando quando tu fala que um vereador que era da época, que não ganhava nada, que não tinha salário. Tu se elegeu em cima de baixar o salário do vereador. Lá em cima, no salão paroquial, quando teve o movimento Eu Apoio, a primeira pessoa que foi lá para cima concordando em baixar o salário dos vereadores foi tu. E tu se elegeu em cima de uma mentira. Porque eu nunca vi tu nessa casa, nessa tribuna, tu pedir para baixar o salário do vereador. Nunca vi. Boa noite, tenham todos uma ótima semana.
Eu vou aos trabalhos do vereador Tuque.
Recebo
Recebo os trabalhos, vereador Adão, a palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Jefferson Matana.
Boa noite, senhor presidente, colegas, plateia que se faz presente, em especial a Solange. Quase vereadora, né, Solange? Um pouquinho mais, é. Sobre a fala da Solange, que os jovens estão saindo, inclusive o colega Tuc também. Uma vez se dizia, se não estuda, vai trabalhar na roça, né? Hoje, para estar na roça, também tem que estudar. Então, eu sei da evasão que está havendo na agricultura, porque eu participo disso, só que a tecnologia que vem vindo para a agricultura hoje, se tu não estudar, tu não vai saber mexer num GPS. A agricultura hoje, ela está, como é que se diz, top de linha hoje. Os jovens também estudam para fazer cálculo de produção, se está compatível, se não, se tem que parar de plantar, o que mais dá para fazer. E claro que o jovem, com os incentivos que tem, não querem nem saber de ficar na agricultura. Por isso, já vamos aproveitando a deixa aqui, tem as máquinas, os projetos para ser entregue às máquinas dos agricultores, e aqui se diga de passagem que são emenda parlamentar do José Fogaça, que o colega Adão intermediou, né, colega Adão? Para a compra desses equipamentos para a agricultura e do Heitor Chu, né? Por isso estão sendo entregues, a partir provavelmente semana que vem, né, para as patrulhas agrícolas do nosso município. A questão que eu me coloquei favorável aos 60 dias para 30 do recesso, como eu já tinha mencionado aqui nessa tribuna, é porque a gente é taxado que está de férias 60 dias, a gente não trabalha. E eu também disse que nós estávamos trabalhando, eu inclusive, né, quando falo que a gente não faz nada, eu estava trabalhando na elaboração de um projeto. Quando comentei isso com o Armando Maeroff, vice-prefeito, ele falou que também estavam trabalhando no mesmo projeto. Procurei o Diego, nosso secretário da administração, o qual cruzemos os dois projetos, meu e os dele, e cheguemos a esse, Cile, que o senhor pede, caro colega, que pediu informações sobre os terrenos. Nós montamos esse projeto de limpeza de terreno de Sobradinho. Uma das cláusulas que está no meu era que, no caso da administração, ia ser notificado novamente o proprietário do terreno. Então, ele ia ser notificado para limpar. Se não fosse limpo, ele seria notificado novamente para depois poder a Prefeitura Municipal fazer a limpeza ou contratar uma firma terceirizada. Nesse âmbito, valeu a parte do meu projeto, que não vai ser notificado. Ele é notificado uma vez e vai ter o prazo para fazer, que eu não li totalmente agora, porque o projeto chegou hoje, próximo ao meio-dia, completo, eu não li ele. E nessa parte, ele, assim que notificado, ele vai ter o prazo, não li o projeto, mas vai ter o prazo de 5, 10 dias para limpar o terreno. A partir daí, ele não fazendo, não será mais notificado, vai ser a administração vai fazer, ou vai ser uma firma terceirizada, e vai estar em débito, em dívida ativa no município, né? Então, isso, com certeza, esse projeto vai, nós vamos conseguir limpar o patrimônio dos particulares, né? E não vai mais deixar criar rato, né? E cobras e tudo mais, né? Então, encerrando essa minha fala de hoje, digo para vocês uma ótima semana, né? E muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Maninho Livreloto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia, imprensa aqui presente, secretários, suplentes de vereadores. Eu quero agradecer em nome do secretário Jair por esses implementos que estão sendo distribuídos à agricultura. É de grande valia, que nem diz a Solange, a importância de chegar esses implementos para o pequeno produtor que ainda permanece no nosso interior de Sobradinho. Infelizmente, o nosso jovem está saindo da cidade, procurando novos caminhos, mas ainda temos aquele agricultor que permanece e é importante, e o executivo, em nome do Jair, secretário da Agricultura, está de parabéns. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna também a respeito de uma nota que a Cassis e a Cassisate colocou, procurou a Rádio Sobradinho e também nas redes sociais, repudiando o prefeito do Passa Sete a respeito de uma feira que vai se instalar no município Passa Sete, que é vendas de roupas e calçados. E onde eles ficam muito chateados por essa feira estar se instalando aqui, e o nosso comércio atravessa um problema, digamos, não uma crise, mas hoje está bastante preocupante, nosso comércio no Centro Serra, e eles estão preocupados com essa vinda dessa feira, com preços mais acessíveis para a população, e a população automaticamente procura. Eu acho engraçado, porque quando mexe nas lojas deles, eles se preocupam. Então, o ano passado, teve uma festa no centro da cidade, 4 dias, e onde teve empresas de lanches e bebidas, onde colocaram bares de lancherias, vendendo lanche numa carreta, ao céu aberto. E nós, que eu me enquadro também como comerciante do ramo alimentício, nenhum momento fomos procurados, se nós tivéssemos interesse em colocar um comércio nessa feira, nessa festa. E nem a Cassis, ninguém do comércio, nem sim de loja, procurou bares e comércio do ramo alimentício aqui na cidade. Ninguém se importou se nós ia vender mais, ia vender menos, ou se nós tivesse interesse de explorar nosso comércio nessa festa. Então, eu acho engraçado que, para eles, é um ato de discriminação, vamos dizer assim, o município do Passa Sete trazer essa feira para lá, porque eles vão vender menos. E nós, que também pagamos imposto, temos nosso comércio, que nem fomos procurados para ter interesse nesse comércio, nessa festa que temos no centro da cidade, onde foi liberado pela prefeitura, no centro, na praça, e não tivemos acesso nenhum. Né? Então, nós tínhamos gente interessada em colocar, eu fui procurado na época por um comerciante para ver se eu tinha sido procurado, se eu tinha interesse. E a resposta que tivemos de algumas pessoas, informalmente, que ninguém teria condições de fazer o preço que esses outros bares faziam. Mas nenhum de nós foi procurado. Então, eu acho que a Cassis não pode reclamar que outra feira vem vender roupas e calçados próximo aqui do nosso município. E o povo de Sobradinho, da região Centro-Serra, ele é livre de comprar onde ele quer. Se lá é mais barato que aqui, infelizmente, ele vai comprar lá, como vão a Santa Cruz, vão Caxias, Gramado, vão em grandes centros fazer compras. Só que eu acho que se eles reclamam quando atrapalha o comércio deles, eles têm que valorizar quem também trabalha com outros setores e dar esse apoio também. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos.